Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Eu sou Mel Vieira e hoje meu entrevistado é o professor Daniel Junqueira Dorta, do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP Ribeirão Preto. Ele é professor de Toxicologia e Química Clínica e hoje nós vamos falar, então, sobre intoxicações, as várias formas de intoxicações, né? Alimentar, agrotóxicos, venenos de animais através de picadas, medicamentos e até mesmo, quem diria, por nosso próprio organismo. Seja muito bem-vindo, professor Daniel Dorta. Uma boa tarde para o senhor. Bom, professor Daniel Dorta, para começar, eu gostaria que o senhor nos dissesse o que é intoxicação.
Bom, boa tarde, prazer estar aqui. A intoxicação é um efeito que o nosso organismo vai apresentar, então uma má regulação ou uma má função de algum dos órgãos quando em contato com alguma substância que você acabar entrando em contato através da alimentação, a ingestão de algum medicamento, a própria poluição.
Vamos começar então falando sobre a intoxicação alimentar, né? Quais são as manifestações, os sintomas, né, de uma intoxicação alimentar?
Quando a gente pensa em intoxicação alimentar, a gente tem que, antes de falar dos sintomas, a gente tem que lembrar que são diversas substâncias que a gente pode entrar em contato através da alimentação. Então, são substâncias e podem causar uma intoxicação. Então, são substâncias adicionadas no processo de industrialização, como alguns aditivos para manter maior tempo de prateleira desses alimentos. Alguns deles podem causar algum efeito tóxico. Tem os próprios praguicidas, né, também conhecidos como os agrotóxicos, principalmente no alimento in natura, que se tiver ainda algum resíduo, pode causar um efeito tóxico. Então, depende muito. Então, os efeitos vão variar muito de qual tipo de substância. Existem problemas, por exemplo, de migrantes de embalagens. Então, dependendo de como você trata aquele alimento que você comprou, ou você esquentar ele num pote plástico que tenha bisfenol, o efeito pode ser um metal, às vezes pode ter um metal migrado, aquelas latas de metal para o alimento. Então, os efeitos vão variar muito dependendo da substância que você entrou em contato e vai causar a tua intoxicação. O mais comum, os sintomas do tipo de intoxicação, é ter problemas gastrointestinais, dor cólica, dor abdominal. Então, seria os sintomas mais comuns, mas pode também contar com uma cefaleia, vômitos, tudo isso são relacionados aos efeitos mais comuns em intoxicação alimentar.
Eu gostaria que o senhor falasse para a gente qual é a diferença entre a infecção alimentar e a intoxicação alimentar. É a mesma coisa?
Não, então não é. A intoxicação, ela está relacionada à presença de uma substância química que pode ser produzida a partir de um micro-organismo, mas o efeito é da substância química e não do micro-organismo em si. Aí o exemplo, acho que mais clássico, para ficar claro isso, Clostridium botulinum, que é um micro-organismo, e o problema da intoxicação, né, que é gravíssima, que é o botulismo, devido à substância produzida por ele, que é a toxina botulínica. Não a presença dele. Se ele não produzisse a toxina, essa substância química, a gente não teria problema. Já a infecção normalmente está relacionada à presença de micro-organismos que depois, ao ingerir, vai ter uma proliferação no seu organismo e aí vai acabar competindo com a tua flora intestinal comum, a natural, e aí vai ter um desbalanço, aí vai levar provavelmente a diarreia e problemas gastrointestinais normalmente.
Nesse caso, seriam alimentos contaminados?
Da infecção?
Da infecção.
O mais comum é que a gente até fala de intoxicação alimentar leigamente, seria lá, a gente foi comer uma maionese, né, um ovo, uhum, e tem uma intoxicação alimentar, se fala. Normalmente o que acontece é uma infecção, porque o que cresceu no ovo foi a salmonela. E a salmonela
é uma bactéria.
E ela não está produzindo uma substância química que vai te causar o efeito tóxico. É justamente a presença dela, você vai ingerir, ela vai competir com a tua flora intestinal e vai levar todo o problema gastrointestinal.
Bom, e quanto tempo pode durar, então, um quadro de intoxicação alimentar?
Então, quando a gente pensa em intoxicação aguda. Então, é aquela que o efeito que aparece nas primeiras 24 horas após a ingestão do alimento. Então, porque intoxicação, você tem que pensar que sempre, assim, depende, qualquer caso de intoxicação depende da quantidade de substância tóxica que está entrando em contato e por quanto tempo você está entrando em contato. Então, tem os efeitos que a gente fala, efeitos agudos e os efeitos crônicos. Os agudos são quando você entra em contato em uma concentração muito alta, pode ser uma única vez ou várias vezes num curto espaço de tempo, assim, em um dia. E o efeito agudo é aquele que vai aparecer, então, depois que você entra em contato com essas concentrações, nas próximas 24 horas, normalmente. Já o crônico, que é muito mais difícil de correlacionar com o alimento, são aqueles que têm pequenos resíduos. Então, você come um dia, come dois, e você não vai apresentar o efeito ali, mas são de substâncias que podem se acumular no seu organismo, e aí, a partir de um determinado momento, esse efeito pode vir a aparecer. Então, normalmente, o que a gente, quando a gente pensa em intoxicação alimentar, é efeito agudo. Então, a gente encontrou em contato com uma alta concentração num curto espaço de tempo, onde pegou um alimento que estava cheio de um praguicida, por exemplo, e aí acaba desenvolvendo o efeito tóxico nas próximas 24 horas.
Aí no efeito desse, no caso da intoxicação crônica, é muito mais difícil, então, de detectar.
Muito mais difícil. Normalmente, passa desapercebido. Às vezes, porque uma anamnese médica, nem sempre, ele vai recorrer, às vezes você não vai nem lembrar de citar o médico algum alimento, ou às vezes nem citado, você comeu alguma coisa recentemente, pode estar causando esse caso. Mas aquela coisa que você come todos os dias, não é nada de diferente e pode ter esse efeito crônico, dificilmente é relatado, às vezes você nem lembra, às vezes nem é perguntado. Então é muito difícil a gente conseguir correlacionar o efeito crônico de intoxicação de alguma substância que você vai estar ingerindo todos os dias, na sua alimentação.
Né? Acúmulo causa lá na frente um efeito.
Um exemplo, por exemplo, que a gente pode falar de intoxicação crônica poderia ser, por exemplo, com alguns metais que podem se acumular no seu organismo e aí podem ficar, dependendo do metal, chumbo, por exemplo, fica no seu organismo por mais de 30 anos. Então, aí ele vai se acumulando. Então, toda vez que você entra em contato, vai se acumulando. Mas intoxicação por chumbo via alimento é muito raro, mas isso pode acontecer.
Aí, no caso, a gente poderia relacionar esse tipo de intoxicação por chumbo, por exemplo, à poluição? Ou de que forma, professor? No meio ambiente, né? Mas de que forma?
Hoje em dia nem tanto, mas antigamente tinha bastante tintas que usavam chumbo como pigmentos.
Cosméticos?
Cosméticos... Hoje em dia já não, praticamente não tem. Antigamente tinha, né? Um pouco tinta de cabelo. Hoje em dia não contém praticamente mais nada. Mas é mais por contaminação ou ambiental ou no ambiente de trabalho, né? Quem trabalha em locais que utilizam chumbo como solda, alguma coisa assim, pode acabar tendo mais contato com ele. Entre os alimentos e metais, por exemplo, o mais comum seria o mercúrio, né? Então, a gente até fala muito em época de Páscoa, né? Dos peixes contaminados com mercúrio. Então, aí sim, tem uma chance de ter uma contaminação, mas... O efeito, assim, detectado, aparecer, é muito difícil de ser relatado e ser feito essa comparação. Porque, por exemplo, o metilmercúrio que vai aparecer lá no peixe, tudo que você ingerir, ele é absorvido. Então, ele vai ter um efeito. Só que ele também é eliminado muito rápido do seu organismo. Então, o efeito tem que ser uma ingestão muito grande, num curto espaço de tempo, para ter esse efeito.
Um consumo grande do produto, né?
Ou do produto, ou está em uma alta concentração nesse produto.
E qual que é a forma mais perigosa de intoxicação alimentar?
Todas as intoxicações têm seu problema. Ela pode ser grave, moderada ou leve. Qualquer tipo de intoxicação. Vai depender um pouco da substância. Pensar no metilmercúrio, o efeito é muito relacionado ao sistema neurológico. Se pensar em nitrito, por exemplo, nitrito, sais de nitrito e nitrato são utilizados nos produtos embutidos. E aí pode causar um problema, uma alteração na tua hemoglobina, né? Nos glóbulos vermelhos, né? Que vão carregar oxigênio. Todos são graves em alta concentração. Então, assim, não tem uma que eu possa falar, esse é mais grave do que aquele. Os praguicidas, os agrotóxicos, né? Se fala muito do problema deles nos alimentos, mas a gente sabe que no dia a dia, os casos mesmo que são relatados de intoxicação são muito mais daquelas pessoas que estão trabalhando para aplicar os praguicidas, e raramente você consegue ver algum caso de intoxicação porque está comendo alimento com resíduo de agrotóxico. Até a Anvisa, né, ela tem um programa, o PAR, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, e agora em 2017 ela soltou um relatório referente ao trabalho feito em 2012 a 2015. Foram analisados um monte de alimentos e, assim, para 99% desses alimentos, o risco de uma intoxicação aguda, aquela que seria o efeito rápido, praticamente não existiam. Tem alguns problemas? Tem. A gente tem vários problemas com alimentos, mas de risco de intoxicação aguda, para 99% não existiam, de acordo com o relatório deles.
Intoxicações são confundidas, podem ser confundidas com alergias? Porque a gente tem, falando aqui com o senhor, né, me ocorreu isso, porque às vezes você tem um problema de pele, alguma coisa, e aquilo vai crescendo, aí você tem, na hora do diagnóstico, é que você consumiu tanto tempo que não percebeu, você usou por tanto tempo e não percebeu. Ou são coisas realmente distintas?
Pode ser confundido, então assim, existe o caso das alergias, que é uma reação exacerbada do seu organismo frente a não necessariamente só um alimento, mas ou uma substância química, mas nesse caso, então toda vez que você entra em contato, você tem uma resposta muito exacerbada, então você é alérgico, você não deve entrar em contato. O que acontece com uma pequena parcela da população, porque se fosse uma grande parcela, você não estaria liberado para ser utilizado como alimento ou como um aditivo no alimento por algum motivo, né? Para manter mais tempo em prateleira, para conferir cor, sabor, né? Então, algumas pessoas têm algumas alergias, principalmente a corantes, né? Então, aí tem que evitar a comida com corante e tudo mais. Agora, existe esse caso também. E, por exemplo, um exemplo que a gente gosta e vê muito sendo citado, a gente cita bastante para explicar, por exemplo, aquelas pessoas que falam, sempre comi frutos do mar, ou principalmente o camarão na minha vida inteira, e depois de um tempo eu me tornei alérgico. Isso pode acontecer? Pode, aí sim é um fruto de um efeito tóxico. Por exemplo, o camarão, ele tem muito iodo. Só que em baixas concentrações, mas assim, é o que no alimento acho que a gente come que tem maior concentração de iodo. Você está acostumado a comer, teu organismo tem um efeito do iodo, como qualquer substância química que interage, vai te causar um efeito, mas seu organismo consegue neutralizá-la, se podemos dizer assim, contrabalancear esse efeito. Aí você passa um tempo, você vai fazer um exame de ressonância com contraste, e aí você ingere aquele substância, né, o contraste, para conseguir enxergar bem o órgão, e tem muita quantidade de iodo. E aí o que acontece? O teu organismo, naquele momento não acontece nada, mas a gente fala que como nos efeitos tóxicos, o organismo perdeu a capacidade de responder a um novo estímulo. Ele para, então qualquer vez, próxima vez que você comer um camarão, você vai apresentar uma intoxicação.
Uma reação,
isso.
Ah, interessante. Bom, vamos falar agora então um pouquinho sobre agrotóxicos, né? Quais alimentos contêm mais agrotóxicos?
Bom, voltando para esse relatório da Anvisa que eu falei para vocês, que é no Brasil, é onde a gente tem nossas referências, nossas principais referências desse programa da Anvisa. Se pegar lá o relatório, você vai ver que os que aparecem mais, com maior concentração, é o abacaxi e a laranja.
Uhum.
Porém, tem que levar em conta que, para essa análise desse programa, o alimento ele é avaliado como um todo. Então, é macerado tudo. Casca e tudo mais. E para esses alimentos, sabe que boa parte fica ali de resíduo, fica na casca. No dia a dia, quando você vai comer, normalmente você tira a casca da laranja, Sim. do abacaxi, e aí você teria uma quantidade muito menor de ingestão. Depois desses, os alimentos que normalmente são bem citados, aí vem o pimentão, tomate, morango. Então, são alimentos que contêm quantidade razoável aí de resíduos de praguicidas pelas características. Morango, por ser muito poroso, então acaba absorvendo bastante para o seu interior. E aí, os outros alimentos que a gente come, ingere normalmente inteiro, né? Com casca e tudo mais.
Certo. E por que esses alimentos recebem agrotóxicos?
Então, a ideia da utilização do praguicida ou do agrotóxico é aumentar a produtividade no campo. Então, você tem uma maior quantidade de alimento, já que ele vai combater as pragas que destruiriam, você teria uma perda maior de alimentos devido às pragas. Então, você vai aumentar essa produtividade e, com isso, vai conseguir ter, de certa forma, alimentos para toda a população.
Conserva mais o alimento?
Não necessariamente não. Conserva. Ele evita que pragas ataquem aquele alimento e aí você vai perder o alimento por causa da destruição pelas pragas. Então, é para isso. Tem discussão, né? Se, é necessário? Bom, o Brasil é o maior consumidor de praguicidas e concordo que muitas vezes a gente utiliza, no nosso país, a gente utiliza de forma exagerada, exacerbada, mas toxicologicamente, pensando, os efeitos no alimento não é tão grave, porque existem pouquíssimos casos relatados de intoxicação do praguicida no alimento. Os casos, novamente, que eu tenho que frisar, existem muitos casos de quem está aplicando. Então, não usa os equipamentos de proteção, acaba tendo contato maior. E aí tem intoxicação. E outra coisa que é também bom lembrar, que se vamos partir só para a produção orgânica, aquela isenta do praguicida, tudo. Tem vários estudos hoje em dia que demonstram que, pensando de forma global, o mundo todo, tá? Se a gente parasse de utilizar de um dia para o outro os praguicidas, não teríamos alimentos para toda a população mundial. Claro que a gente tem outros fatores econômicos aí que entram em consideração, mas é como se fosse um mal necessário. Claro que, se utilizado da forma adequada, com as boas práticas agrícolas, depois que se aplica, esperando o tempo necessário antes de fazer a colheita desse alimento, a chance de vir a desenvolver um problema tóxico é muito menor.
Uhum. Tá. E quais agrotóxicos que são mais utilizados no campo, né? E deles, que talvez você cite, que você vai citar, obviamente, qual é mais prejudicial à saúde humana?
Bom, a gente fala de algumas classes de praguicidas, né? Então, a gente tem os que a gente chama de organofosforados. Dentre esses organofosforados, acho que o mais utilizado, o que a gente encontra em maior número de produtos, em maior concentração, hoje em dia, de acordo com a Anvisa também, é o acefato. Tem os carbamatos, que tem um efeito parecido com esses órganos fosforados. Aí tem os herbicidas biperidílicos, que normalmente é o que encontra em maior concentração. Então, são algumas classes. E aí a gente pode pensar em sintomas por classes, assim, e dentre eles, o mais que teria os sintomas mais graves seriam os órganos fosforados. Então, esse acefato, que é encontrado bastante, por exemplo, é um organofosforado. E aí, uma intoxicação por ele vai do clássico, dor abdominal, cólica, náusea, enjoo, cefaleia, né, que é dor de cabeça, aumento da sudorese. Então, na verdade, assim, algumas pessoas citam até como uma síndrome molhada, se aumenta a sudorese, começa a lacrimejar mais. Perde um pouco a capacidade de controlar a urina, então tem um pouco de incontinência urinária. Então, seriam os efeitos um pouco mais graves de uma intoxicação por ele.
E isso se dá aos poucos, não é de um momento para o outro?
Não, então, esses efeitos mais graves acontecem só na intoxicação aguda. Por isso que com o alimento é muito raro acontecer. Já a cólica, alguma coisa, dor de cabeça, enjoo, isso pode acontecer em concentrações um pouco mais intermediárias, podemos dizer assim.
Bom, vamos falar então agora de venenos, né? Venenos de cobra, escorpião, abelha, né? Tudo isso também pode intoxicar.
Sim, com certeza.
Quais são os sintomas, professor?
Então, de novo, vai depender do
organismo.
Do inseto que está te...
Ah, do inseto.
Do inseto, porque cada tipo de... Se é uma abelha, se é um escorpião, se é uma serpente, né? São animais peçonhentos, ou seja, eles produzem um conjunto de substâncias químicas e tem um aparato para inocular em você, né? Então, o escorpião, a serpente, a abelha, que vai acabar tendo uma forma de inocular em você. E cada um deles tem certos constituintes químicos. Então, dependendo do constituinte daquele inseto, vai ter o efeito vai ser diferente. Mesmo dentro, por exemplo, dos escorpiões, pensando aqui em Ribeirão, que a gente tem muito escorpião, né? Dependendo do escorpião, o efeito vai ser mais grave ou vai ser mais... Praticamente não vai ter um grande efeito. A gente tem muito problema porque a gente tem aqui nessa nossa região, no Brasil como um todo, mas principalmente aqui na nossa região, o escorpião amarelo, né? E aí, se realmente é uma picada por ele, que inocule uma quantidade grande de veneno, vai causar prejuízo. Se a pessoa for uma criança, for um idoso, que são as extremidades, né, de idades, e que são sempre os mais susceptíveis aos efeitos tóxicos, aí sim pode desencadear até uma morte. Pensar em serpente, depende do tipo de serpente. Tem aquelas serpentes que vão ter efeitos necrosantes, então você vai tomar picada, e aquela músculo, aquela pele, aquela região onde foi picada, vai necrosar. Tem alguns que vai ter um efeito um pouco mais sistêmico, então vai passar para o teu organismo inteiro. Mas lembrando que, assim, existem substâncias, até medicamentos que são produzidos, já foram produzidos, estudados e produzidos a partir desses venenos. Então, tem também. Então, tem alguns estudos mostrando que alguns venenos de abelha que podem ter algum tratamento interessante para o câncer. Tem alguns estudos mostrando... trabalho interessante com com veneno de serpentes, que já se tornaram até medicamentos através de trabalhos de pesquisadores brasileiros. Então, a gente tem que pensar. Tem sim, no dia a dia, se entrar em contato, são grandes prejuízos, o problema de intoxicação é grande, pode levar à morte vários deles, principalmente se estiver nas extremidades de idade. Mas não são sempre os vilões, né? Tem alguns medicamentos que são produzidos a partir deles também.
Certo. Agora, no caso de intoxicação, né, através desses venenos, por estes venenos, né, qual é o tratamento? O que se pode fazer?
O ideal é que você, a gente nem sempre consegue, é que você tomou uma picada aí de uma abelha, uma serpente, abelha nem tanto, mas uma serpente, um escorpião, principalmente esses dois, que você consiga pegar ele depois, né? E levar junto, e o mais rápido possível, a um pronto atendimento. E levar a espécie para que possa ser aplicado um antídoto. Seria um soro antiofídico, por exemplo, para uma serpente. Ou um antídoto para algum desses venenos, que vai inibir ou vai neutralizar o efeito. Ou parte desse efeito no seu organismo. Então, quanto mais rápido for administrado, mais rápido conseguir chegar nos atendimentos, né, à população de saúde, à população, e se conseguir levar a espécime, porque aí você sabendo exatamente qual é, fica mais fácil de procurar, principalmente para serpente, que tem vários tipos aí.
Seria para reconhecimento, então,
E ver qual que seria o melhor.
Qual o antídoto aplicar. Né? Mas é difícil, hein?
É difícil. Até porque muitas pessoas, na hora, não vão nem pensar nisso, vão sair correndo, né?
Com certeza. Bom, medicamentos também intoxicam.
Sim.
Certo? E quando isso acontece? E qual é a forma de tratamento?
Bom... todo medicamento tem seu efeito tóxico, bem assim, quando todo mundo já leu uma bula de um medicamento, e toda aquela que fala de efeitos adversos, nada mais são do que efeitos tóxicos. O que acontece, quando foi feito os estudos para liberá-los, o efeito benéfico superava muito aqueles possíveis efeitos tóxicos, né? Então, alguns medicamentos até falam, os que são raros de acontecer, que são normalmente os mais graves, aqueles que são mais comuns e que normalmente são mais... não são tão severos e, por isso, mesmo que eles apareçam, o benefício daquele medicamento se supera. Existe muito caso de intoxicação por medicamento, principalmente, de novo, com crianças e idosos, mas por quê? Crianças, porque acabam se achar o medicamento pondo na boca, eles estão achando como bala. Idoso, que normalmente são aquelas faixas da população que tem que utilizar muito medicamento para vários problemas no dia a dia, mas também podem já ter algum problema de memória, esquecer se já tomar duas vezes, e aí atingir concentrações tão altas no seu organismo e efeitos tóxicos aparecerem. Lembrando que tem alguns medicamentos que a margem de segurança é pequena, então você não pode aumentar muito o número de comprimidos, senão o efeito tóxico pode ser até letal rapidamente.
E aí, no caso de um consumo excessivo, então, de medicamento, também é o mais rápido possível e até uma unidade de saúde.
Sim. Existem, né, telefones de centros de intoxicação, que são onde você pode rapidamente ligar para ver se uma medida inicial, às vezes, dependendo das pessoas, pode ser interessante provocar o vômito na criança ou mesmo no adulto e tudo mais, porque diminui a absorção dele. Então, depende, você acabou de ver o que aconteceu, dependendo, então é sempre bom, antes de fazer isso, ligar para ver se você pode fazer isso, depende muito da substância.
E esses telefones constam na bula do medicamento?
Constam, na verdade, na bula consta o SAC, que é o de atendimento ao consumidor da indústria farmacêutica que o produz, mas que também deveria saber responder esse tipo de questionamento. Mas tem, todo estado tem que ter um centro de informações toxicológicas e aí se ligando lá, eles fazem esse atendimento de primeiras medidas e te encaminhar também já para o local mais adequado para tratamento.
Um telefone que deveria, né, deveria ser divulgado da mesma forma como é divulgado o telefone de bombeiros, da polícia, né? Porque ninguém, eu, por exemplo, desculpa a minha, mas eu não conhecia.
Não, sim, deveria ser mais divulgado, isso com certeza.
Certo. Bom, professor, nosso tempo está correndo e ainda a gente tem que falar sobre a forma de intoxicação por nosso próprio organismo. O que é isso? Como é isso, professor?
Então, a gente produz algumas substâncias no nosso organismo que são produzidas através do metabolismo, que devem ser excretadas. Em algumas situações, isso pode se acumular no organismo. Então, se você produz uma substância que é excretada preferencialmente via renal, né? Porque é a nossa principal fonte de excreção, via de excreção. E aí você tem um problema renal, você tem uma dificuldade de eliminá-la, pode se acumular e chegar a exercer efeitos tóxicos. Mas o problema renal, por exemplo, pode ser tanto para substâncias endógenas, aquela que o nosso próprio organismo produz, como para qualquer medicamento, qualquer coisa que vai demorar para ele sair mais do seu organismo. Então, o tempo, a cinética dele no seu organismo, o tempo que ele vai ficar dentro do seu organismo, podendo interagir com o teu organismo e exercendo um efeito, é muito maior. Não só relacionado à excreção, né? Então, às vezes, você pode ter uma maior produção devido a alguma doença, algum desbalanço metabólico que te leve a produzir uma maior quantidade de alguma substância, por exemplo, o diabético, vamos pegar. O indivíduo diabético, ele acaba produzindo uma quantidade de ácidos, tá? Em um período de jejum, aí é maior, porque já que ele não consegue obter energia a partir do açúcar, né, ele vai utilizar outras fontes de energia do seu organismo. E aí começa a produzir alguns ácidos. E esses ácidos podem diminuir o pH do sangue, tem algumas consequências quando isso ocorre. Então, acaba sendo um efeito tóxico devido à maior quantidade dessa substância química, que foi produzida por você mesmo, mas porque você tinha uma doença que fazia produzir uma quantidade maior, e se não bem tratado, isso pode levar a algum prejuízo à tua saúde.
E dentre essas doenças que o próprio organismo acaba causando a intoxicação aí, né? Você falou do diabetes e alguma outra mais comum, assim, que você se lembre para citar para a gente?
Diabetes acho que é o mais clássico, mas são doenças que afetam o metabolismo de forma geral, né? Então, mas agora não está me vindo nada na cabeça facilmente.
Ótimo. Tá bom. Bom, para tudo isso existe tratamento, né? Tem que se procurar uma unidade de saúde rapidamente, de preferência, né? E quais são os primeiros, existe, né, e quais são os primeiros, se para tudo isso que a gente conversou houver, né, quais são os primeiros socorros que a gente pode prestar a alguém que foi intoxicado, independente da forma ou por que foi intoxicado?
Então, assim, a primeira coisa que tem que ficar bem clara ao ouvinte é que evitar ao máximo fazer a automedicação. Ah, aconteceu o que o vizinho contou, ir lá comprar um medicamento, às vezes a gente tem acesso fácil, já tem em casa, o vizinho tem, e se auto-administrando, porque às vezes pode até prejudicar mais e piorar o caso. O ideal é sempre procurar um serviço de saúde o mais rápido possível. Agora, como eu falei, vai depender. Se for por ingestão, algumas substâncias químicas, por exemplo, um medicamento, algum produto de limpeza que às vezes as crianças acabam ingerindo, alguns deles você poderia provocar o vômito, mas produtos de limpeza, por exemplo, às vezes são cáusticos, e aí não é ideal provocar o vômito, né? Porque ele vai acabar afetando tanto durante a ingestão quanto no momento que vai provocar o vômito e vai levar, causar um prejuízo local ali ao teu trato digestório. Se for, às vezes, caem sobre a pele, tem muitas substâncias que podem ter efeito e são absorvidas pela pele. Então, mais rápido possível, tirar a roupa onde caiu a substância, tentar lavar aquele local, mas também tem que tomar cuidado, por exemplo, alguns ácidos que acontece, a gente citando aquele exemplo às vezes de faculdade, cai e vai quer logo lavar o local. Dependendo do ácido, não seria a melhor atitude, porque ele pode até ter uma queimadura muito pior ao jogar água em cima ali. Então, ideal é realmente, antes de qualquer coisa, tentar entrar em contato, nem que seja por telefone, ou no saque da empresa, ou nesse centro de intoxicação, para ver o que fazer para aquela substância química. Falar uma geral é difícil. Se for uma picada de um animal peçonhento, tem que correr para um serviço de saúde que contenha o antídoto, por exemplo. Aqui em Ribeirão, a gente sabe que são poucas as unidades. O ideal, assim, a gente tem a unidade de emergência do hospital aqui, do HC, né, do HU lá no, na região no central, centro, que seria o local ideal de levar, porque lá a gente sabe que é onde tem mesmo os antídotos.
Certo. Muito obrigada. Eu conversei aqui com o professor Daniel Junqueira Dorta. Ele é professor de toxicologia e química clínica no Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP Ribeirão Preto. Conversamos sobre intoxicação. Se você tem ainda alguma dúvida, se você tem alguma indicação de novos temas, perguntas, escreva para o imprensa.rp@usp.br. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, 1 da tarde, com reprise aos domingos, às 5 da tarde. Muito obrigada, professor Daniel.
Obrigado, eu.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.